Então abre a sua Bíblia, meninos de ouro, Juízes capítulo 6, versículo 11, eu só vou ler esse versículo. Então um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Somente isso. De novo, quem estava aqui pela manhã, nós estamos nos deparando com um texto que fala de uvas. O fruto da videira é o vinho. Nada na Bíblia fica sem sentido. Por que é que Deus manda o anjo falar com este homem junto a um tanque de prensar uvas? O que é que aquilo significava? O que é que Deus quer dizer? Eu queria que você olhasse para esse texto tão conhecido da Bíblia e que nós pudéssemos ver o que Deus pensa aqui. Nós estamos hoje na 15ª mensagem sobre os pensamentos de Deus. Nós vamos ter mais duas apenas, além desta. O pensamento de Deus aqui é tão diferente do pensamento desse rapaz chamado Gideão, que a gente precisa entender o que Deus queria. O contexto histórico de Juízes é o seguinte: depois de chegar na terra, houve uma época que o povo foi liderado por juízes. Vários juízes sucederam um ao outro no governo de Israel. Mas houve um tempo, e mais uma vez no tempo, que o povo desagradou, desobedeceu, entristeceu, pecou contra o Senhor. E não há, gente, uma vez sequer na Bíblia inteira que uma pessoa ou um povo, do Senhor ou não, tenha desobedecido e ficado impune. Isso não existe na Bíblia. Toda vez que havia uma situação de pecado, de desobediência, de desordem, haviam consequências. E o que estava acontecendo aqui nesse tempo é que o Senhor permite que uma tribo de beduínos do sul, chamada de beduínos, midianitas, atrapalhassem a vida do povo. E a Bíblia diz, preste atenção, que por sete anos, os midianitas invadiam as terras de Israel, saqueavam as coisas. Eles eram tão cruéis que eles queimavam as plantações, e lugar onde você queima é difícil nascer de novo. E há uma frase que caracteriza esse tempo, uma das mais duras frases da Bíblia, que diz assim: e eles não deixavam nada vivo. Os midianitas arrasavam tudo, matavam tudo, destruíam tudo, criavam uma tremenda revolução, um rebuliço, um caos na vida de Israel. E naquele momento, até a oração de Israel não era a oração que deveria ser. Eles não oravam a Deus, e o texto nos mostra isso, porque eles queriam se quebrantar diante de Deus, porque eles queriam pedir perdão pelos pecados. Não, eles estavam orando porque precisavam. Eles precisavam orar, eles precisavam interromper a tormenta. E Deus é tão bom, é tão maravilhoso e misericordioso, que até quando a gente ora errado, Ele ouve a nossa oração, louvado seja o nome do Senhor. Até quando a intenção da sua oração não é a melhor, Ele tem misericórdia de você. E Ele ouviu o clamor de Israel, pedindo: Senhor, nos livra dos midianitas, nós estamos cansados, são 7 anos vendo as nossas plantações queimadas, tudo morto por esse povo, por essa tribo beduína que invade a nossa terra, tem misericórdia de nós. E Deus ouviu. Veja como os pensamentos de Deus são tão diferentes dos nossos. Eu disse há pouco tempo atrás que é uma frase que tem impactado o meu coração, quando a Bíblia diz assim: e Deus pesa a intenção de dentro das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa ao irmão, à irmã, você que está na internet ou aqui: Deus está pesando acima da sua palavra a sua intenção, o seu coração, aquilo que está na raiz, aquilo que não é dito, aquilo que não é falado. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem uma diretriz, Ele tem uma direção na qual Ele quer levar a sua vida, e Ele vai contrariar os seus pensamentos, se os seus pensamentos não forem os pensamentos dEle. E que venha sobre nós, e que possam sobrepujar sobre os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? E aquele rapaz agora está escondendo trigo porque os midianitas roubavam, saqueavam, queimavam. E ele vai, resolve esconder o trigo. Diz o texto que ele está malhando o trigo, ele está pisando o trigo. E o trigo era a base da culinária daquele momento em Israel. É do trigo que vem o pão, o alimento principal daquela gente. E ele resolve esconder o trigo num tanque aonde eles esmagavam uvas. E no momento que ele está escondendo o trigo ou pisando no trigo, é naquele momento que Deus aparece através de um anjo e diz assim: Gideão, eu quero falar com você. E agora presta muita atenção, porque nesse texto, depois de tanta coisa difícil que estava acontecendo, nós vamos ver um Deus chamando um homem, demonstrando o que pensava, e a diferença do pensamento deste homem sobre ele mesmo. Quando Deus chamou Gideão, ele disse: eu não posso, eu sou menor, eu sou de origem menor, eu sou de uma casa menor, eu sou de uma família menor. Gideão não era apenas um homem que se considerava menor, de uma família menor, de uma tribo menor de Israel, mas ele era um homem com uma fé menor. E ele demonstra isso com muita clareza aqui em Juízes capítulo 6. E ele se apresenta a Deus assim: eu não posso, Senhor, eu não posso liderar essa gente porque eu sou de uma casa menor, eu sou de uma família menor. E aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, no seu coração, e que você possa olhar para você mesmo, e que você possa ter uma clareza agora, de quem você é, e de como você se vê. Como você se vê, diante do chamado de Deus, diante do propósito de Deus, diante do pensamento de Deus. como Gideão se via e como Deus o via. Ele disse: eu sou menor, sou da família menor, a minha fé é menor, Senhor, eu não posso. Mas ele recebe a presença do anjo naquele tanque aonde a uva era esmagada. É como se Deus estivesse falando com ele, dizendo para ele: olha agora, Gideão, o que está do teu lado. Olha, você está vendo essa uva, Gideão? Você está vendo a casca da uva? Você está vendo esta uva? Essa aparência linda. Eu vou esmagar até formar vinho, Gideão. Eu posso usar aquilo que eu quero. Eu tenho pensamentos sobre a tua vida. Eu tenho uma visão sobre a tua vida. Conquanto e ainda você não veja dessa forma, não entenda dessa forma, Gideão, eu posso transformar você, eu posso abençoar você, eu posso restaurar você, eu posso dar graça para você. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, que acha que é menor, Deus quer usar a sua vida. E nós estamos agora diante do tanque de prensar uvas. E que você possa enxertar os pensamentos de Deus. É isso que nós temos pregado há 15 mensagens sobre essa matéria. Nós temos que nos esvaziar do nosso próprio pensamento, porque ele está contaminado. Ele está contaminado por nós, pela nossa carnalidade, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, pela nossa mentira. Mas ele não está contaminado só pelas coisas que você tem ou que você é. Ele está contaminado por flechas e influências do mal. A conversão, como nós temos anunciado, é uma metanoia, é uma mudança, é uma transformação na mente da pessoa. E deixa eu dizer ainda para você que Satanás tem tentado colocar na tua cabeça exatamente aquilo que estava na cabeça de Gideão: você não pode, você não é capaz, você não tem fé, você é de uma família pequena, você não consegue, você não tem competências, você não tem dons, você não tem talentos, você não sabe falar, você não sabe cantar. Isso é mentira. Todos vocês que estão aqui, que são servos de Deus, ou você que está aqui que ainda não conhece a Cristo, pode receber o Espírito Santo e pode ser uma bênção, pode ser usado por Deus. E Deus, quando olhou para Gideão, o que ele pensou de Gideão não era o que Gideão pensava dele mesmo. E ele diz assim: não, versículo 12, você, como é que pode? Como é que vê Deus? Deus vê tão diferente. Você é poderoso guerreiro. Gideão, você é um poderoso guerreiro, mas eu nunca lutei, eu nunca peguei numa arma, eu nunca saí para combate, eu nunca enfrentei uma batalha espiritual, uma batalha campal, mas você é poderoso guerreiro. Eu quero dizer a você nessa noite, porque Deus nos manda dizer isso nesta palavra, que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, revestido pelo Espírito Santo, é poderoso, poderosa guerreira de Deus. Verso 14, você é forte, você é forte. Será que nós conseguimos profetizar isso na vida de quem está perto da gente? Diga para a pessoa assim que está ao seu lado: você é uma pessoa forte em Jesus. Mas tem que ser em Jesus. Você é forte em Jesus. Você é forte em Jesus. Você não é forte por causa da tua força. Você não é forte por causa dos teus músculos. Você não é forte por causa da tua sabedoria. Você não é forte por causa das tuas academias. Você não é forte por causa dos teus títulos. Você é forte porque o Espírito de Deus entra em você, coloca você em pé e transforma um monte de esqueleto em um exército poderoso. Glorifica o Senhor. Você é guerreiro, você é forte. Quem foi que disse que você não consegue? Quem foi que disse que você é fraco? Quem foi que disse que o inimigo vai te vencer? Quem foi que contou isso para você? Quem te contou essa mentira? Caia por terra agora toda mentira, toda mentira, e que você levante agora um baluarte ao Senhor, na certeza da tua vitória. Gideão, você não é menor, Gideão, você é grande, você é guerreiro e você é libertador. Você vai libertar Israel, você vai tirar Israel das mãos dos midianitas, você vai cessar esses 7 anos de sofrimento. Eu não sei quanto tempo você tem passado por situações difíceis. Uma coisa eu tenho certeza: uma hora, meu irmão, vai acabar, uma hora o vinho não vai fermentar mais, uma hora a graça de Deus vem, uma hora a misericórdia do Senhor te alcança, amanhã vai chegar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo cedo de manhã. Vem amanhã de Deus. Você é poderoso, você é forte e você é libertador. Porque você vai sair daqui e você vai dizer isso que eu estou dizendo, que a palavra está dizendo, você vai dizer para outras pessoas. Você vai abrir a tua boca esta semana, meu irmão, minha irmã. Você vai profetizar nesse mundo de caos, nessa doideira que a gente está vivendo. Você vai dizer: olha, em Cristo, em Cristo, em Cristo, você pode ser forte, você pode ser corajoso, você pode se libertar da onde você está. Você pode. Sabe uma outra coisa que prejudica a vida da gente? É quando a gente acredita não apenas nas mentiras que Satanás conta sobre nós a nós mesmos, não apenas quando nós acreditamos nas mentiras que os nossos traumas, que os nossos esquemas contam para nós. Quanta coisa você construiu desde pequeno. Você tem uma história e essa história criou um enredo psicológico para você. Mas o que a gente tem ensinado aqui toda quinta-feira no Celebrando a Vida, e o que nós temos pregado o Evangelho, é que em Cristo todas as coisas podem se fazer novas. Ninguém precisa ficar amarrado e preso com as coisas lá de trás e do passado. O Senhor quer que você olhe para frente. Tem muita gente que vive olhando para trás. Olha para frente. Porque quem olha para trás não consegue ver o futuro, não consegue ter visão, não consegue discernir caminhos. Quem olha para trás não discerne caminhos, que o Senhor te dê visão para olhar para frente. Mas não é só o diabo, a nossa cabeça, com os nossos esquemas psicológicos e traumas que atrapalham a gente. Mas é quando também você valoriza ou supervaloriza aquilo que dizem de você. Eu não sei o que estão dizendo de você, o que alguém disse que descobriu de você. Eu disse uma frase hoje de manhã que vou repetir agora: aquilo que disseram, que descobriram de você, fica tranquilo, porque Deus já sabia. Deus já sabe o que você faz, Deus sabe quem você é, Deus sabe de onde você veio, Deus sabe para onde você vai, Deus pesa o teu coração. É por isso que o salmista no Salmo 139 diz: Senhor, para onde eu vou fugir do teu espírito? Se eu subir às alturas dos céus, tu estás lá. Se eu for ao mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. Para onde eu posso fugir do teu espírito? Não, eu não posso fugir do teu espírito. O teu espírito sabe de tudo, conhece tudo e discerne o meu coração. Ele sabe da sua vida. Mas o peso daquilo que as pessoas dizem de você tem sido forte sobre você. Eu não sei a quem essa palavra tem alcançado ou está alcançando agora, você que está na internet ou aqui, mas a verdade é: cuidado com o peso que você dá àquilo que pensam de você, que dizem de você, que acham de você, porque o que Deus acha ou pensa de você é muito diferente, é muito maior, é muito mais soberano. Quando ele olhou para Saulo, ele não viu aquele assassino, mas ele viu um missionário. Quando ele olha para você, ele vê o teu potencial. Esses são os pensamentos de Deus. Nós estamos cercados por pensamentos que são dos outros. Nós estamos cercados por pensamentos que são do diabo. Nós estamos cercados por pensamentos que são nossos e que são frutos dos nossos traumas, das nossas histórias. Mas agora, Gideão, você está do lado do tanque, você está no lagar, no lugar de pisar uvas. Olha para isso, assim como eu vou transformar e transformo a uva, assim como eu faço o melhor vinho, assim como eu fermento, eu vou fermentar a tua vida, eu vou mudar você, o meu pensamento é diferente. Você é varão, forte, corajoso, valoroso, e Deus quer usar a sua vida. Rapaz, depois de ouvir uma bronca dessa. O tal do Gideão realmente era difícil. Mas eu não sei se é o senhor que está falando. Já aconteceu isso com você? Já pegou a Bíblia com clareza, sentiu aquilo tremer dentro do quarto e de repente disse assim: será? Está quase saindo fogo no colchão, você diz assim: será que é Deus? E o Senhor fala um dia, fala no outro, as pessoas são usadas, as coisas estão convergindo, e tudo para dizer para você a mesma coisa, você diz assim: será? Depois que Gideão ouviu tudo que ouviu, ele disse: será? Como nós somos desconfiados, e como isso atrapalha o desenvolvimento da nossa fé, como isso atrapalha o agir de Deus. E ele faz uma coisa terrível, ele diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, me espera aqui, misericórdia. Ele dá uma ordem a Deus, para que Deus o espere, porque ele vai em casa pegar pão, e vai oferecer um sacrifício, e eu vou te testar, e se eu fizer o teste, o Senhor passar no teste, eu acredito na tua palavra. Tinha que ser fulminado. E você sabe o que Deus fez? Deus teve toda a paciência do mundo. Vai em casa, vai, meu filho. Vai, pega as suas coisas, eu vou ficar aqui te esperando. E Deus esperou por Gideão. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: nós não somos em absoluto nada diferente de Gideão. Nós somos exatamente assim. Nós duvidamos quando Deus está falando, nós duvidamos se é Ele. Nós fazemos testes com Deus, nós queremos sinais todo dia, nós queremos que Ele fale toda hora, e nós damos ordem no Senhor Jesus: Senhor, vem e segue-me, vem e conserta as coisas erradas da minha vida. Nós temos que nos submeter pela fé, mas não fazemos isso, fazemos com Gideão. E quando ele volta de casa, ele traz o elemento para o sacrifício e coloca na pedra, e é óbvio que Deus lambeu todo o sacrifício. Louvado seja o Senhor. Você não precisa, Tomé, você não precisa. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando Tomé quis colocar a mão na ferida, no lugar da lança, cujo lugar o soldado tinha ferido na cruz, você não precisa. A gente canta muito sobre confiança em Deus, mas uma das coisas mais difíceis na vida cristã é confiança em Deus. A gente prega e lê salmos de confiança, mas uma das coisas mais difíceis é a gente confiar, porque a confiança pressupõe uma entrega, a confiança pressupõe deixar com Ele o controle, e nós gostamos de controlar, nós perdemos a ansiedade. Uma das características importantes da base da ansiedade é porque você não tem controle sobre as coisas, isso gera ansiedade. Quando você perde controle, quando você não sabe o que fazer, quando a coisa é incerta, você não tem certeza dos resultados, isso gera no coração ansiedade. É nessa hora que a palavra vem e diz para você hoje à noite: descansa no Senhor, descansa no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Entrega o teu caminho a Ele. Nós vamos ver que os pensamentos de Deus sobre Gideão eram diferentes dos pensamentos de Gideão sobre ele. Se fossem perguntados os familiares de Gideão se Gideão era o escolhido para liderar aqueles homens e formar um exército e libertar Israel dos 7 anos de opressão midianita, os familiares diriam: não, ele não é a pessoa, ele não é a pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão: quando Deus te chama, não tem outro, você não tem substituto, é contigo que Deus está falando, a você Deus está chamando, e se Ele está chamando, só se entrega e confia. Se entrega e confia, porque Ele vai completar a obra. Ele vai levantar você e vai mostrar a você que você é muito mais do que você mesmo pensa. Você não é o que o diabo diz que você é, e você não é o que dizem de você. Você é o que o Senhor quer que você seja, e Ele te conhece, Ele te chamou exatamente assim. Jeremias, você que se vê imaturo. Isaías, você que se vê com a língua complicada. Você que se vê desse jeito, Deus chamou você assim, e Ele vai trabalhar no teu lagar. Louvado seja Deus! Valoroso guerreiro, libertador, homem forte. Mas há uma coisa nessa história de Gideão, que no pensamento de Deus é tão claro do porquê que ele espera Gideão ir buscar o material do sacrifício. Por quê? Tem coisas na Bíblia que parecem misteriosas demais. O que fez o Senhor esperar, colocar o anjo em espera? Anote, nos pensamentos de Deus, há uma coisa que vale muito, muito diante dele, chamada honestidade. Deus não está esperando que você seja perfeito, porque Ele sabe que você não será e nem eu, mas Ele está esperando que você seja honesto. E a honestidade tem sinônimo a coerência. Quando Gideão vai buscar o material em casa para o sacrifício, o que ele está dizendo para Deus é que eu não confio, eu ainda não estou pronto, eu não tenho a fé que precisas, eu não sou esse homem cheio de fé, e o Senhor tem paciência com ele e vai deixá-lo ir em casa porque ele foi honesto. Como honesto foi o pai daquele menino no Novo Testamento, que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Ele disse, eu creio, Senhor, mas perdoa a minha incredulidade. Honesto. Deus honra gente honesta, porque Deus sabe que não tem gente perfeita, mas Deus honra quando você quebranta o coração e diz, Senhor, eu quero acreditar, mas eu não consigo, me ajuda. Ajuda a minha incredulidade. Será que você pode dizer isso no coração, na alma, agora? Ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Nos pensamentos de Deus, Gideão não era o que ele pensava, não era o que o diabo dizia e nem o que os outros podiam falar dele. Gideão era uma outra pessoa. E deixa eu dizer para você, quando você se coloca nas mãos de Deus, confiando em Deus, apesar da sua incompetência, com toda honestidade, é aí que Deus vai agir, é aí que o Espírito Santo vai fazer a sua obra, é nessa hora que Ele vai se manifestar. E o que aconteceu? Ele junta um exército e Deus diz, não tem muita gente. E Gideão não estava entendendo como é que eu vou lutar com Midianitas, 7 anos de opressão, e agora ele manda eu reduzir o exército, e ele reduziu o exército até chegar a 300 pessoas. E havia um sinal de que eles não podiam se curvar, e o sinal era aqueles que, apesar da necessidade da água e da arma, permaneciam olhando para frente. Esse era o sinal. Deus abençoa a gente que olha para frente. Deus vai dar graça à sua vida amanhã se você olhar para frente. Amanhã, o hoje já foi, já terá ido embora. Sexta-feira já foi embora. Quinta-feira já acabou, não existe mais. Olha para frente. E quando o Senhor fez aquela obra, foi com muito menos pessoas. Sabe por quê? Porque Ele estava dizendo, E o pensamento dele era dizer a Gideão: Gideão, não é na tua força, não é no teu braço, não é no militarismo de Israel, não é no número de pessoas, eu que vou te dar vitória. Olha para mim, meu irmão, minha irmãzinha, não é na tua força, não é no teu braço, não é na tua inteligência, não são nas tuas estratégias, é ele e só ele que vai te dar essa vitória. Não importa o número, não importa a desvantagem, não importa se tem menos, mas você, se estiver em Cristo, confiando em Cristo, na palavra de Cristo, com a ordem de Cristo, vai para o abraço, porque a vitória é certa. É aquele jogador que rola a bola para o meio da área e o outro já sai batendo e já sai correndo para a torcida, como a gente está vendo. E que amanhã seja assim, não é? Contra a poderosa seleção da Coreia. Você não ri não, irmão, porque olha, houve uma notícia que assustou hoje à tarde, porque a gente acha que o asiático é aquele sujeito pequenininho e rápido, não é? Japonês, não é nada disso. A seleção da Coreia do Sul é mais alta que a dos africanos. Os caras são fortes e são rápidos. Mas eu estou usando essa ilustração só para dizer a você que não importa o tamanho do adversário, quem é o adversário, se você estiver em Cristo com os olhos para frente, sem se curvar ao que o diabo está dizendo para você, ao que a sua mente está dizendo para você, o que seus pensamentos estão dizendo para você, confia, e Ele já te deu a vitória. Você só vai tomar posse. Os 300 não vão ser necessários, porque o Senhor vai fazer as coisas, o Senhor vai limpar a área, o Senhor vai rolar a bola para você, e você vai sair para o abraço. Gideão entendeu? Meu irmão, minha irmã, você entendeu por que eu te trouxe do lado do tanque de esmagar as uvas? Hoje Deus está usando a imagem da uva, desde de manhã, para falar com a gente. Está vendo, Gideão? Assim como você pisa o trigo, eu piso a uva. E dessa fruta linda, de aparência fantástica, eu vou esmagar até fermentar, e vou produzir o melhor vinho na sua vida. Esses são os pensamentos de Deus para você. Você entrou aqui na casca da uva. Como eu disse de manhã, que coisa linda! Como a uva é forte, como ela é bonita. Sua casca protege, mas o Senhor esmaga, porque o Senhor está vendo além da sua aparência. Você que veio para cá, se arrumou, se enfeitou, se embelezou, se perfumou, botou tua maquiagem, até meninos estão usando maquiagem, mas Deus está olhando além da tua maquiagem. Deus não olha a maquiagem, Deus não olha a casca da uva. Ele está dizendo que vai esmagar você, para que você seja um vinho novo. Você não vai fermentar mais. Esse é o pensamento de Deus sobre a tua vida, varão e varoa, forte, valorosa, mulher abençoada de Deus. Eu vou usar você, eu vou usar você, mulher, eu vou usar você, meu irmão, eu vou abençoar você. Se coloca nas minhas mãos, confia, eu estou aqui no tanque do lado de você, para mostrar a você que eu vou tirar o melhor vinho da sua vida e vou fazer da sua vida uma bênção, e eu vou usar você. Quem poderia imaginar, há uns anos atrás, como se fosse ontem, que você estivesse aqui agora? Volta no tempo 20 anos atrás, e não vem dizer para mim que lá era melhor não, porque não era. Isso é falácia. Mas com certeza, o Deus que você já conhecia, já estava trazendo você, para você viver o melhor dele hoje. E o melhor dele é o que você está vivendo, o que você ainda vai viver. E a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados como a aurora da manhã até se tornar o meio-dia, o dia perfeito. E é o momento que nós vamos sair daqui e vamos ser todos arrebatados, porque a luz vai invadir o nosso túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. E a luz vai chegar lá na escuridão. Esse é o pensamento de Deus para você. Deus quer te usar. E eu queria que você entregasse a Ele. Eu não sei tudo sobre essa palavra, e eu não sei o que dessa palavra está mexendo com você, mas que você saiba que os pensamentos de Deus para Gideão e para você eram muito diferentes dos pensamentos que Gideão e que você tem de si mesmo, que os outros dizem de você, que o diabo tem soprado no teu ouvido. Ah, quando nós entramos aqui, nesse movimento de oração na igreja, como tem gente que está sendo provada, como tem gente que se pastou depois que eu passei a orar mais, parece que a prensa da uva, o lagar se tornou mais ativo, eu estou sendo esmagado, deixa esmagar, que o Senhor está fazendo de você melhor, e você vai ser muito, 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 muito usado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele tem o controle, e o Senhor deu vitória, e midianitas vão ser derrotados na sua vida. Eu não sei quais são os nomes dos midianitas da sua vida, eu não sei se é um problema em casa, se é um problema na justiça, se é um problema de saúde, eu não sei qual é o nome do teu midianita, mas uma coisa é certa, o Senhor já os venceu, e não vai ser na tua força, Ele vai fazer a obra completa. Esses são os pensamentos de Deus. Você pode sair por aquela porta daqui a pouco, ou você vai crer nessa palavra, ou você vai continuar acreditando da maneira que você entrou aqui, e eu quero desafiar você a crer naquilo que você não cria quando você passou aquela porta. E eu não sei do que eu estou falando, você sabe, que você passe a crer naquilo que o Senhor manda crer, confiando em Deus, e na certeza que os pensamentos dEle para você, são de destruir midianitas na sua vida, mesmo que você esteja sendo uma uva prensada, o anjo do Senhor chegou agora no teu tanque, e está chamando pelo teu nome, como chamou pelo nome de Gideão. Agora você vai abaixar a tua cabeça e você vai orar. Quem sabe você é como esse homem que disse: Senhor, estou duvidando, eu vou lá em casa pegar um pouco de lenha para o holocausto. Deus continua te esperando. Deus está esperando tua honestidade. Gideão se tornou um homem forte, e tão forte que ele está na galeria dos homens de fé, de Hebreus capítulo 11. Esse homem que se via dessa maneira, entrou para a galeria dos heróis de fé. E que você possa pedir a Deus isso agora: Senhor, eu quero te apresentar honestamente o que eu tenho pensado sobre mim mesmo. O que eu tenho pensado sobre mim mesmo. Você que está orando, guarda uma frase que eu vou dizer para você agora. Os pensamentos que você tem sobre você determinarão o teu futuro. Os pensamentos que você tem sobre você determinarão o teu futuro. Se são pensamentos de derrota, diabólicos, de humanidade, de carnalidade, determinarão o teu futuro. Mas Ele mandou o seu Espírito. O anjo do Senhor está aqui hoje do lado do tanque de pressar as uvas. Para gente honesta, que quer dizer: eu preciso de ajuda. Gente honesta. Não gente perfeita, gente honesta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore. E talvez você esteja se encontrando diante de você mesmo, de você mesma. E você está vendo quanta coisa ruim você tem pensado de você. Quantos pensamentos de derrota, quantas coisas que você sabe de você, que te fazem desacreditar de você. E Ele está aqui dizendo para você: seja forte e valoroso, guerreiro. Valorosa mulher. Você é de Deus. Eu só quero a tua honestidade, como Gideão entregou a dele. Em oração, fiquemos em pé. Diante de Deus. Vale nada. Você está ferido, cheio de pecado. O inimigo te acusa. Tentaram matar, então vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se está morto, vem aqui na frente. Se você não acredita mais, se entrou aqui desanimado, vem aqui na frente também. Se você quer que essa esperança renasça e que o Espírito Santo coloque os pensamentos dele em dentro de você, entrega essa cabeça a Jesus. Entrega essa cabeça a Jesus. Vem aqui na frente. Tenha coragem, como Gideão, seja honesto. E diga: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não consigo, eu estou te ouvindo, me dê a força do teu Espírito Santo. E nós vamos cantar isso de novo. Tentaram, está morto, sai e vem, que nós vamos clamar pela sua vida. Os pastores vão te receber aqui. Pastores, receba essas pessoas.
Se tentaram matar os teus sonhos,
pode vir.
Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova,
feriram e você.
Ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se ferido, perdeu a visão.
Estende as tuas mãos para cá. Os pastores estão orando pelas pessoas. Eu queria que vocês clamassem agora. Levantem a voz de vocês. Vocês não conhecem muita gente que está aqui, ou quase ninguém, ou talvez ninguém. Mas você vai clamar: Senhor, derrama a tua graça sobre essas pessoas. Traz libertação, traz confiança. Que nesse momento, Senhor, os pensamentos de Deus possam ser implantados na cabeça de cada um. Arranca deles os pensamentos carnais, demoníacos, e faz renascer a tua glória. Que esses homens e mulheres saiam daqui como Gideão, cheios de confiança na tua palavra e na certeza da vitória, apesar de toda aparente derrota e de todo o número elevado dos inimigos, eles já caíram por terra na tua vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a vida dessas pessoas, Senhor, que correram para o teu altar, que correram, Senhor, para a tua presença, que correram para ti, para dizerem como Gideão, da sua honestidade, da sua carência, da sua necessidade. Ó Deus, opera aqui nessa noite. Que haja cura neste lugar, que haja restauração neste lugar, que haja libertação neste lugar. Passeia com teu Espírito Santo, Senhor, e que tu possas enxertar os teus pensamentos na mente daqueles que entraram por essas portas derrotados, mas que saiam daqui vitoriosos, que saiam daqui certos da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, derrama do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os intercessores continuam clamando, e a igreja continue adorando.